nas minhas mãos, vibrações que tu me deste, coordenadas de este oeste. És nascente de mim, o princípio do caminho, o silêncio a quando sozinho. Disparou, a flecha vai no ar. Sou eu quem a voar avança, alcança o que ele sonhou, o voo que ele atirou. Vida, o sopro que o arco lançou. Vida, sou filho de quem me enviou. De quem me ensinou. O lugar que eu sou, esse espaço não é meu, é do tempo de quem me ofereceu. Ter um mapa nas mãos e no peito uma fogueira, uma luz para a vida inteira. O arco disparou, a flecha vai no ar. Sou eu quem a voar avança, alcança o que ele sonhou, o voo que ele atirou.
A música chama-se assim, é o Sopro, faz parte do novo disco do guitarrista Manuel de Oliveira, o trabalho que se chama Entre Lugar, esta música que tem também aqui a voz do fadista Marco Rodrigues. Ora, o Manuel de Oliveira é o nosso convidado de hoje, junta-se a nós via Skype. Olá Manuel, boa noite, bem-vindo.
Olá, boa noite, muito obrigado.
Bem-vindo.
Já vamos falar desta música porque tem aqui uma dedicatória muito, muito especial e gostava de falar com mais tempo sobre isso, mas gostava também que me explicasse este disco mistura aqui vários estilos, várias identidades, vários lugares. Há uma explicação para este nome, não há? Entre Lugar.
Sim, há uma explicação do ponto de vista também do processo pessoal ou mais filosófico, digamos assim, que tem que ver com o processo que fiz após o meu trabalho em 2016, o Liberia Live, em que, no final daquele trabalho, eu sentia de facto que tinha cumprido ali com um sonho, que era tocar com alguns dos meus ídolos musicais, como é o caso do Carlos Benavente, o Jorge Faro, o Paulo Carvalho, ter conseguido chegar a entregar a minha música em auditórios magníficos, como é o caso da Casa da Música e do CCB. Mas havia qualquer coisa que faltava no final daquilo. Eu sentia uma espécie de um vazio e percebi que alguma coisa não estava bem. E de certa forma, os meus trabalhos começam todos assim, um certo exercício existencialista e uma espécie de um diário emocional. Então a minha procura foi um pouco sair de um certo isolamento criativo que eu acho que é normal na evolução da profissão, digamos assim. Começa por uma ligação à música mais ingênua, depois começa uma descoberta mais profissional e mais intencional, com objetivos e idealizações mais concretas, e depois acho que chega um momento de um certo despertar para uma outra maturidade. E então foi um pouco o trabalho e a vontade de fazer um trabalho mais partilhado, sob o ponto de vista musical e criativo, mas também sob o ponto de vista das relações, não é? E este trabalho começa assim, o Entre Lugar, digamos assim, este título começa assim. Depois também tem um lado, tem a explicação mais artística e musical, uhum, que tem que ver com esta dificuldade que eu tive sempre em descrever a minha música, ou rotular, digamos assim, a minha música, que tem sido descrita ou rotulada como ibérica, Mas é sempre difícil para mim rotular esta ou qualquer música, me parece sempre limitado. E esta noção do entrelugar, a noção de fronteira, de estar entre o nosso limite e o limite do outro, não é? A questão também da originalidade e as influências e a origem dessas influências, de alguma maneira encontro aqui neste título, neste entrelugar, um caminho mais livre para poder fazer conviver estas influências musicais todas, do fado, do flamenco, da música árabe, da música africana também, da música popular portuguesa, e pronto, é um pouco por aí.
E esteve muito bem acompanhado também nesta viagem, não foi assim, Manuel?
Muito bem, este é um projeto que inicia com um núcleo artístico que sou eu, o Hélder Costa, que assina comigo a produção deste disco, que é um músico e produtor, o João Frade no acordeão e a Sandra Martins no violoncelo. Este é o núcleo assim mais núcleo, digamos assim. E depois, à medida que fomos fazendo e que fomos criando neste processo, foram surgindo outros convidados, nomeadamente o Marco Rodrigues, que canta este tema que acabamos de ouvir, o Marito Marques nas percussões, as Maria Quê, que é um projeto da Catarina Silva e da Juliana Ramalho, que exploram o cancioneiro português, o cancioneiro popular, e ainda o Zecas, que é um baixista, um grande amigo, que tem também uma participação simbólica neste disco. E acho que não me estou a esquecer de mais ninguém.
E vamos falar das dedicatórias neste caso, porque a música com que abrimos esta nossa conversa, o Sopro, tem uma dedicatória muitíssimo especial. Aliás, todo o disco tem, na verdade, não é?
Sim, todo o disco acaba por se ir construindo de forma muito, muito simbólica. Não sei se esta é a forma melhor de descrever isso, mas de facto, em todo este processo, desde 2016, uma das coisas que para mim foi uma das decisões ao encontro deste entrelugar foi voltar a viver em Guimarães, que é a minha terra natal. E logo quando voltei, o momento que mais me marcou foi a perda do meu pai, que faleceu em 2018. E depois, ao longo deste processo, de repente surgiu este tema e eu senti que fazia sentido homenageá-lo com uma canção. E como eu não tenho jeito nenhum para cantar, e já há muitos anos que aprecio o trabalho do Marco Rodrigues, somos amigos e vamos sempre trocando algumas impressões, sempre também tivemos esta vontade de fazer algo juntos, então o Marco aceitou o convite, e o Edu Mundo, que foi quem escreveu a letra, uma letra que eu acho muito bonita, e acho que, pronto, conta a história de uma forma muito, muito verdadeira, daquilo que eu sinto, da presença que eu sinto do meu pai, não é? Que vai além da questão afetiva.
O pai do Manuel de Oliveira, que era também guitarrista.
O meu pai foi o meu mestre, não é?
Era isso que eu lhe queria perguntar, se quem ouve o Manuel de Oliveira identifica rapidamente, para quem conhecia o seu pai, Aprígio Oliveira, se reconhece imediatamente o seu pai também na sua música, ou se eram universos um pouco mais diferentes?
Não, eram universos completamente, isto é, uma identificação total ao meu pai, quer dizer, está-me entranhado no meu ADN, na forma como o meu pai me ensinou a tocar e a forma como ele também me impregnou das suas paixões musicais, que são todas estas, não é? Em torno do flamenco, a música sul-americana, a música de intervenção do Zeca Afonso, a música popular portuguesa, o fado, e no fundo este percurso autodidata, que o meu pai também era autodidata, eu acabei por seguir essa linha, foi um pouco a tocar estas músicas e a adorar estas músicas que eu também fui criando a minha própria identidade, digamos assim.
Uma identidade que está também relacionada com a viola braguesa. Há muita gente a tocar ainda viola braguesa, Manuel?
Ainda há, eu acho que cada vez mais agora. Eu conheci a braguesa há muitos anos, mas era um instrumento que se encontrava muito apenas nos ranchos folclóricos. Uhum. Mas, entretanto, hoje em dia há cada vez mais pessoas a tocar a braguesa. Foi um instrumento que eu comecei a tocar em 2002, por altura do meu disco Ibéria, que explorei um pouco a sonoridade, e neste disco voltei a pegar nesse instrumento maravilhoso que eu adoro, que tem uma sonoridade muito portuguesa, é ligeiramente parecida à guitarra portuguesa, mais fácil de tocar, diga-se de passagem, porque a guitarra portuguesa é muito difícil de tocar, pelo menos para mim, e eu fui, e também tem um lado mediterrâneo, porque faz lembrar um pouco a mandola árabe, e de facto neste disco eu explorei muito a bragueza, aliás compus muito também com esse instrumento que está muito presente neste trabalho.
E como é que está a ser este período também difícil de pandemia? Como é que ficou a sua agenda, Manuel?
Bom, o impacto brutal, não é? Como todos os músicos. Aliás, este disco era um disco que já estava a ser gravado ao vivo. A intenção era de gravar este ao vivo, até a propósito também do próprio título do Entre Lugar, não é? De estar em contacto itinerante com outras gentes e com outros lugares. E este disco inicialmente estava a ser gravado em concertos ao vivo numa digressão, gravado e construído à medida que nós íamos fazendo a tour. Entretanto, em março, mal isto começou, nós decidimos logo não parar. Portanto, vamos transferir isto para estúdio, vamos nos manter saudáveis, ocupados criativamente e assim, na esperança que quando isto melhorar, nós temos uma coisa nova para mostrar e para voltar a trabalhar, não é? Porque os concertos de facto estão completamente parados. Eu tive uma quebra de agenda de cerca de 90%, a maior parte deles foram cancelados, muito poucos foram adiados, e portanto agora será o tempo de esperar mais um bocadinho, que eu penso que não tarda que estaremos todos juntos outra vez, espero que sim.
A sorte é que podemos todos viajar sem sair do mesmo sítio, podemos fazer essas viagens musicais. O Manuel falava das sonoridades de diversos pontos do globo, dessas viagens de várias latitudes. Para já são viagens que cada um vai fazendo também à sua maneira, quase dentro de casa, não é?
Claro que sim, a música tem essa particularidade, não é? Nós podemos viajar para qualquer lugar, seja a ouvi-la ou seja mesmo a tocá-la, não é? E para mim, neste contexto de pandemia que é um desafio para todos nós, considero-me que o facto de eu ter este meu universo da criação e com os meus colegas e hoje em dia através das novas tecnologias conseguimos trabalhar mesmo à distância. Nós temos o exemplo do Marito Marques, que entra neste disco, nós fizemos sessões síncronas de estúdio com ele. E de facto isto ajuda muito num período como este, que faz-nos viajar e manter-nos saudáveis e com relações também ativas.
Mas é desafiante, essa gravação de um disco, imagino, à distância, tudo isso teve aí se calhar períodos mais complicados, ou não, Manuel de Oliveira?
É assim, nós inicialmente, quando estávamos confinados, fomos trabalhando à distância, de facto. Nós fomos reunindo algum material que já estava criado até essa altura, eu fui compondo também coisas novas e fomos à distância trabalhando. Logo em julho, já depois do confinamento, conseguimos encontrar aqui uma janela de 10 dias e eu fazia questão de estar a gravar este disco em conjunto com, nomeadamente com o João Frada, Sandra Martins e o Helder Costa, que são o núcleo. Normalmente o estúdio é feito à vez, isto é, o processo mais utilizado é, ok, está tudo preparado e depois o músico vai um de cada vez gravar a estúdio. Eu aqui fiz questão de tentar encontrar aqui soluções e condições para ter a malta toda junta dentro do estúdio durante 10 dias e conseguimos fazer isso, e eu acho que essa energia está no disco, que eu acho muito importante, e conseguimos 10 dias gravar isso. Depois, com o Marco Rodrigues e com o Marito Marques, foi um trabalho à distância, mas hoje em dia a tecnologia já nos permite fazer coisas fantásticas. Eu consegui gravar com o Marco e com o Marito através de um novo sistema que me permite estar a ouvir a sessão de estúdio que eles estão a fazer, estamos-nos a ver e eu estou a dar indicações em tempo real e a ouvir o resultado em tempo real. Portanto
há bocadinho o Manuel Oliveira falava dessa...
Mas é bom.
O Manuel Oliveira falava dessa necessidade quase de desbater fronteiras também com a música, o facto de não querer quase ser identificado como alguém da música ibérica, porque há todas essas sonoridades nas quais está envolvido. Aqui também uma necessidade de desbater fronteiras também através dos meios digitais, não é? A pandemia assim o obrigou.
Exatamente, e felizmente já se conseguem fazer coisas muito boas, não é? com estas novas tecnologias.
E via-se aqui há alguns anos, ou aqui há alguns meses, a fazer este tipo de trabalho também, com este nível de qualidade e com esta distância a que todos estamos obrigados neste momento?
Eu acho que sim, quer dizer, as ferramentas estão aí para nós utilizarmos, não é? Isto tem sido uma lição para todos nós, não é? Na música e em outras áreas, a questão do teletrabalho, que penso que, obviamente, num mundo ideal onde nós possamos estar também presencialmente, mas acho que também poderão ser uma mais-valia para gravar, nomeadamente a questão de podermos gravar com músicos em todo o mundo sem ter a necessidade de nos deslocarmos e de ter uma despesa enorme logística. É uma vantagem muito grande, sem dúvida.
Claro que sim, mas não é a mesma coisa, pois não, Manuel? Se calhar muita gente não vai optar por isso se tiver a oportunidade de não o fazer, porque a energia que se sente é sempre diferente.
É completamente diferente. É claro que depende dos trabalhos e depende dos objetivos, mas dentro desta minha área, da música que eu quero fazer, é uma música que as pessoas e as relações e os afetos estão antes de tudo, não é? para mim pelo menos, não é? Não quer dizer que muitas vezes não se fazem trabalhos, sei lá, por exemplo, uma banda sonora em que precisamos de um quarteto de cordas e às tantas podemos contactar com um quarteto de cordas na Holanda e eles gravarem na Holanda, também funciona, claro. Não estou a dizer que esta...
E já funcionava também antes da pandemia, maneira. Não é? Já funcionava também assim antes da pandemia.
Exatamente, mas de facto... numa música onde se pretende partilhar a parte criativa também, onde os convidados têm essa liberdade também de trazer o que é deles, eu acho que é importante a interação real, não é? Física, mais próxima, eu acho que isso é fundamental.
Deixa-me só aqui perguntar-lhe, Manuel Oliveira, estamos já aqui perto do final da nossa conversa, falava dessa questão da partilha, eu vou pegar nisso, só para voltarmos aqui também a esta questão da distância. Muita da sua música, como percebemos, depende também dessa partilha que vai tendo, também vai partilhando e vai recebendo também de outros músicos dessas várias latitudes. Considera então, portanto, e pelo que percebi, que esta questão da partilha de tudo o que vai existindo e que contribui também para a sua música e para as novidades que nos vai trazendo, essa partilha não está colocada em causa também por esta maior distância física que estamos a viver neste momento?
É sim, eu acho que é uma ferramenta útil, mas eu acho que coloca em causa, mesmo até antes desta situação, não é? Porque a força que hoje em dia tem o social media e mais ainda para quem nasceu já numa era que já só conhece quase essa forma de estar, eu acho que é preciso ter algum cuidado com uma espécie de proximidade falsa ou de certa forma um exagero do idêntico que acontece através das redes. Que torna as coisas pouco reais e eu acho que isso, de certa forma, psicologicamente, eu acho que isso é delicado, é perigoso até, eu acho. Acho que é preciso, de facto, repensar na forma de utilização, não é? Isso ainda há pouco tempo, né, vão aparecendo uma série de estudos e um dos que me impressionou foi este documentário do social media, não me lembro agora como é que se chama, que foi lançado recentemente na Netflix, do Social Dilema, que fala muito sobre isso, fala muito sobre esta falsa sensação de estarmos com o outro, que não é real e até perigosa mesmo.
É precisamente assim que se chama. Manuel, vamos terminar a nossa conversa. Nós há pouco falávamos dessas homenagens que estão também neste disco. Entre lugar, uma delas é a Zeca Afonso. Portanto, vamos terminar com a Venham Mais 5, que está neste novo trabalho do guitarrista Manuel de Oliveira, o nosso convidado de hoje. Manuel, obrigada. Até à próxima.
Muito obrigado. Muito obrigado.
Um abraço, Manuel. Obrigado. Thank you.
Venham mais 5 aqui a versão do guitarrista Manuel de Oliveira, o tributo a Zeca Afonso, que está presente nesse novo trabalho Entre Lugar. O guitarrista Manuel de Oliveira foi o nosso convidado de hoje. Olá, eu sou a Ana Filipa Rosa. Obrigada por ouvir este podcast. Se gostou, pode sempre partilhá-lo com alguém e ouvir a Rádio Observador. Estamos online, mas também no FM. Na Grande Lisboa em 98.7 e no Grande Porto em 98.4. Obrigada!